nossa audiência, continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Convidado, Thiago, até amanhã às 6 da manhã. Valeu por hoje. Valeu. Boa quarta-feira para todos nós.
Até tchau, amanhã. Até.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Excelência, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show. A sua revista que você conhece, você sabe, a sua preferida aqui da programação da Jovem Pan. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, a gente segue ao vivo com vocês, contando muito com a audiência de cada um de vocês no rádio, no YouTube e na Panflix. Até às 11h30 da manhã, o programa de hoje está recheado, daquele jeito que você gosta. Muitos assuntos, muitas pautas, mas tem também a nossa hashtag com a nossa Camila Pavão, a Lady Gaga deste programa. Bom dia, Camilinha.
Bom dia, Paulo. Bom dia, terráqueos desse Brasil. Continuamos nesse frio, né, aqui em São Paulo, 8 graus. A temperatura não aumenta, mas a temperatura aqui dentro do estúdio vai aumentar hoje com toda certeza. E a nossa hashtag, sabe qual que é, Paulo?
Qual?
Que comecem os jogos. Comecem os jogos. Aê, Reginaldo! Oh. Nós estamos em clima de Olimpíadas.
É sexta.
Então, já começou, Paulo, nessa madrugada com a seleção feminina. Porque o futebol sempre começa um pouquinho antes, porque não dá tempo de realizar todas as partidas dentro da Olimpíada.
Brasil e China, né?
Oficializada, né? Então, a seleção brasileira já bateu as chinesas lá por 5-0.
Poxa!
Dois gols da Marta. É a nossa craque.
Maravilhosa.
Agora a Olimpíada pra valer mesmo, com o evento, tudo bonitinho, começa sexta-feira.
Muito bem, com a abertura, aquela coisa maravilhosa. E a Rede Globo não fala nada em relação à aglomeração.
Tá falando, sim, senhor.
Ah, perfeito. Não, só pra saber.
Eu tenho uma pergunta.
Camilinha, não, pera só um minuto, deixa ela falar a hashtag.
É que você sabe que ontem eu até tava ouvindo... Acho que é o CEO lá da Olimpíada de Tóquio falando que ainda dá tempo de cancelar os jogos. Não, vai no seu tempo, irmão, porque realmente tá assim...
Tá tranquilo pra cancelar o jogo. Terminou, Camilinha?
Terminei, mas é só pra chamar a galera a participar com a gente. Como sempre participam, sejam criativos, participem com a gente. Hashtag comecem os jogos. Quais jogos? Não necessariamente os olímpicos, a gente pode falar. A gente pode falar de jogos vorazes, jogos polêmicos.
Jogo voraz.
Jogos políticos, jogos de entretenimento, jogos pessoais.
Quero comer a alma.
Joel Pinheiro da Fonseca agora, assim, faça a sua pergunta.
Vou fazer uma pergunta. Eu sei que muita gente não pôde ir pra Olimpíada, porque não tem plateia e tudo. Mas e a namorada do Medina? Foi?
Foi barrada.
Olha, foi a maior novela, né, da história.
Só porque não tem plateia ou porque é caro ir pro Japão também?
Não, não sei. Mas é caro, mas tinha gente que queria ir e não vai poder ir, né? Porque não tem plateia. Agora, ela tava tentando tanto, ela se esforçou tanto. Acho que ela merece.
Agora, eu não sei se é verdade que estavam dando que ela tá grávida do Medina.
Agora vale tudo.
Se ela tá grávida, ela não poderia viajar.
Não pode.
Nossa, não poderia viajar.
Por enquanto, nada se confirmou.
Mas ela fez de tudo. Medina ficou revoltado que o comitê não liberou, mas enfim, né?
Muito bem, Drilinho, tudo certo? Você tá meio borocochô hoje? O que houve?
Eu estou triste.
Por quê?
Estão me chamando de Gadrilles. Eu queria responder as pessoas que me chamam de Gadrilles.
querido.
Eu não sou Gadrilles, eu não sou gado. O eu que sou Vacrilles. É? Eu sou uma vaca sagrada indiana, nossa, unitária, que ninguém come e todos reverenciam.
Sabe como chamavam a Bruna Torlai na época que ela tava aqui? Bruna Gadolai.
Gadolai?
Vacrilles, vaca indiana incomível. Ninguém me come e todo mundo
reverencia. Você é virgem como o Bolsonaro?
Ninguém me come.
Muito bem. Meu vaca, caro Vinícius Moura, quais são as pautas, os assuntos? Conta um pouquinho pra gente o que a gente vai discutir e debater amanhã desta quarta-feira.
Não temos cloroquina.
Graças a Deus.
Temos fraude nas eleições.
Então o programa tá sem graça.
Sobre meu protesto, vai ter graça, eu gostei desse programa.
Mas tem muito assunto bacana. Tem, por exemplo, o Bolsonaro agora disse que vai vetar o fundão. Né? E o Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, que foi acusado de articular esse fundão, de tá rebatendo essas afirmações e também tá falando que agora pode analisar pedidos de impeachment do Bolsonaro na Câmara. Só que ele é o vice-presidente, né? O presidente é o Arthur Lira. Vamos falar finalmente dos tucanos hoje, né, Paulo Matias? Né? Se você tem lugar de fala para falar com propriedade, o que o PSDB vai fazer da vida, se vai ter candidato próprio, se não vai, se vai apoiar algum candidato de centro, enfim, vamos discutir isso. Bolsonaro confirmou também o Augusto Aras para um novo mandato na PGR e vamos voltar com a história do Cid Moreira, hein? Que a história tá ficando mais pesada ainda.
Bem complicada.
Depois
muito
de tudo,
triste, né?
Dos filhos falarem que foram ignorados, rejeitados pelo pai, agora eles querem até pedir a interdição dele
processo,
e a prisão da madrasta.
Nossa senhora. Nossa.
Então a história,
as coisas de família
é pesada,
muito,
a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Morning Show.
Muito bem. E hoje no Morning Show a gente conta com a participação dele, que traz lucidez, sensatez e, acima de tudo, firmeza nos seus comentários. José Maria Trindade. Tudo bem, Zé? Você melhorou da gripe?
Um pouco, já tô bem melhor, né? É um caldinho de galinha e vida em frente.
Muito bem. Vamos nessa, turma. Vamos começar então o nosso programa dizendo o seguinte: acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de ser o responsável pela aprovação do fundão eleitoral de 6 bilhões de reais, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, rebateu as afirmações e disse que se o governo não quisesse, não haveria fundão. Em entrevista à Folha de São Paulo, Ramos diz que também estuda a possibilidade de acatar um pedido de impeachment do presidente da República. Vini, traz todos esses detalhes pra gente.
Já quero mostrar de cara, Paulo Matias, o tweet do presidente Jair Bolsonaro ontem, dizendo que vai vetar esse fundão. Então ele diz o seguinte, abre aspas, defendemos acima de tudo a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos desde o início dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral. Então a gente sabe que o Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, ele foi acusado pelo Bolsonaro e pelo governo de ser o grande articulador da aprovação desse fundão de 6 bi de reais, mas ele disse que só soube do projeto quando o projeto chegou na mesa dele para ele presidir a sessão ali no Congresso e que essa articulação foi feita pelo próprio governo, pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e também pelos líderes da base. Então olha só o que diz aí o Marcelo Ramos a essa entrevista da Folha. Alguma coisa é aprovada na Câmara sem o governo querer? Principalmente a partir da atual gestão, se o governo não quisesse, não teria fundão. Só teve fundão porque o governo quis. Quem articulou para incluir o fundão na LDO foram os líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional. Foram eles que articularam. Como pegou muito mal na rede, aí ele tenta transferir a responsabilidade. Então, segundo Marcelo Ramos, Paulo, essa foi até uma jogada, ele desconfia de que foi um grande acordão, porque agora ele está dizendo que o Bolsonaro vai querer votar, aprovar o fundão de 4 bi. Só que 4 bi também é o dobro dos 2 bi.
Que já era um absurdo.
Da outra eleição. Né? Então, assim, é um aumento também.
Inflação.
Bastante considerável. Só que como falaram em 6, aí joga para 4, agora parece que está diminuindo. Não, está aumentando a partir da última eleição. E ele disse que recebeu muitos ataques nas redes também, mas disse que é um público barulhento e que está cada vez menor. Vamos ver o que ele falou sobre isso também. Ó. O bolsonarismo está cada vez mais no gueto. O problema é que como é muito barulhento, eles parecem que são mais do que efetivamente são. Mas não vou recuar. Só sei andar para frente. Agora vamos ver até onde ele aguenta. Olha. E até o Marcelo Ramos disse que o Bolsonaro está marchando sobre a cama. Olha só, será que é o novo Trump realmente, né? É. Diz aí o Marcelo Ramos, que apesar de alguns deputados estarem aí apoiando o Bolsonaro, ele vai estar nessa trincheira, viu, Adriles, nessa marcha do Bolsonaro aí frente à Câmara. E se ele tomar alguma decisão, que a gente sabe que é praticamente improvável, né, Paulo, dele analisar esses pedidos de impeachment, porque ele mesmo admite, a entrevista à Folha de São Paulo, que ele não vai passar por cima também do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. Mas e que acenou, se, né, ele tomar... acenou, diz que se tomar uma decisão mais radicalizada...
Constitucionalmente, ele tem poder para isso?
Então, vamos até perguntar isso para o Zé Maria.
Ele é vice.
Isso aí. Estando em exercício, eu acho que ele pode tomar, sim, essa decisão, que seria uma decisão mais radicalizada do Marcelo Ramos. E aí, olha só o que ele fala sobre isso também, sobre o processo de impeachment. Podemos colocar aí. Ó. Isso, inclusive, para mim... Aí ele fala sobre... Perdão, ele fala sobre a questão do voto impresso. Do Bolsonaro falar que sem voto impresso não haveria eleições e que isso seria um crime de responsabilidade, seria um motivo para impeachment. Aí ele fala, isso inclusive para mim é das configurações mais claras de crime de responsabilidade, porque o tipo penal que trata de eleição fala em ameaça. Então ameaçar o processo eleitoral já é crime de responsabilidade, disse Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, Paulo.
Muito bem, vamos perguntar então para o nosso Zé Maria Trindade. Zé, explica um pouquinho para a gente, ele tem esse poder mesmo de colocar um impeachment para valer?
Não tem. Ele é vice-presidente da Câmara, é um cargo muito importante, mas não tem esse poder que está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. Eu não acho que o presidente da Câmara teria esse poder de segurar ou não o impeachment contra um presidente da República. Acho que o presidente deve despachar e não usar esses mais de 100 pedidos de impeachment como material, como se estivesse com a vítima, um refém, e pedindo resgate, ou seja, fazendo chantagens a um presidente da República. Acho que o plenário é que deve decidir. Não é prudente brigar com o vice-presidente da Câmara, porque na ausência do presidente... ele assume a presidência da Câmara dos Deputados e poderia provocar um grande debate ao aceitar ou negar. Se ele aceitar ou negar, aí cabe uma apelação ao plenário da Câmara. Esta é a configuração. Então, não é prudente. Mas, neste caso, Marcelo Ramos, ele é aliado do presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, e é aí que mora essa disputa, quer dizer... Trata-se de uma disputa política que toma como refém, né, o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que ele pode colocar. Não há votação, não há votos no Congresso Nacional e nem apoio popular e nem mesmo um crime praticado pelo presidente que justificaria, neste momento, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Sobre o mérito aí desse debate aí, Paulo, é muito dinheiro mesmo, né? Quase 6 bilhões de reais, e divididos ali entre 33 partidos que estão aptos. São 33 partidos aptos a receberem esse dinheiro, mas principalmente ali o PT em primeiro lugar, o PSL em segundo, né, que é o partido que elegeu o presidente, o PDT, o PSD em terceiro e o PP em quarto. Esses partidos receberiam ali 3 milhões, aliás, 600 milhões de reais. E o UP e o PSTU receberiam 3 milhões de reais. Veja bem, UP, que ninguém nunca ouviu falar, recebe 3 milhões de reais desse fundo. É dinheiro torrado UP. Fácil demais, né?
Ô Zé, só para ficar claro, o Marcelo Ramos, então, poder ele pode fazer essa aprovação do pedido de impeachment, tocar para a votação. Você só não acredita que ele faria pelo poder que tem o presidente, de fato, da Câmara, o Arthur Lira, é isso?
Não, o Vini, posso só fazer uma complementação antes nessa pergunta do Vini? A questão do impeachment, pelo menos para mim, gira em torno de três coisas. Centrão, aprovação do presidente da República com menos de 10% e povo na rua. Se não tem isso, é inócuo a discussão.
Tem que ter um crime também.
Não, crime não precisa.
Crime é o detalhe.
Crime não precisa.
O crime já tem.
Não, crime é
isso aí. É brincadeira.
É centrão, gente.
Os crimes que tem do Bolsonaro já são mais graves que o da Dilma. Já são mais graves.
O Marcelo Ramos.
Qual foi o crime da Dilma, Adriles?
Qual foi o Dio Zé? Peraí, a gente vai discutir isso. Deixa eu só.
Rapidinho, com o Marcelo Ramos, ele fala um detalhe importante também, que ele fala que deveria haver uma regra para que o presidente da Câmara tivesse um prazo para avaliar esses pedidos. Porque esses pedidos também ficam lá.
Devia ter.
E aí, em vez de aprovar ou negar, ele apenas deita sobre esses pedidos, engaveta e fica postergando.
E dá mais poder para ele isso, porque ele usa na hora que ele quiser. Se você tiver um prazo, você tira um poder do
presidente. Deixa eu ouvir o Zé. Zé, fala.
Isso nunca foi discutido no Supremo. Se o presidente pode ou não se... Olha, é um detalhe importante. O presidente da Câmara, ele não despacha, ele não diz sim e não diz não. Por quê? Se ele disser não, aí apelam ao plenário. Se ele disser sim, a mesma apelação vai ao plenário. Então, ele não diz sim e nem diz não. Ele despacha alguns lá por inapropriação e tal, ou por defeito jurídico, mas não diz sim e nem não. O vice-presidente da Câmara... Ele é que tem uma das competências dele é fazer reformas no regimento. Isso poderia colocar mais claro no regimento. E ele, Vina, só para responder a sua pergunta, sim, ele se assumir a presidência, se o Arthur Lira viajar ou sim, adoecer ou pedir licença, ele assumindo a presidência, e aí então ele pode decidir. Perfeito. Só assim ele pode decidir. Agora, do perfeito, contrário, sim, não. Eu não dou esse poder ao presidente, eu não acho que o presidente teria esse poder mesmo, não. Acrescentaria, Paulo, aí mais um ingrediente nessa lista.
Qual?
Aí. O vice-presidente da República.
É mesmo.
Ele é que orienta e que organiza o futuro governo. Ou seja,
bem lembrado,
que dá as cartas no Congresso.
General.
Tava em Angola.
Dependendo da Igreja Universal do Reino de Deus.
Ei, general. Morão tá em Angola.
Dependendo da Igreja Universal, sendo barrado em Angola.
Adriles, acho que são dois assuntos diferentes, né? Essa história que o Marcelo Ramos coloca que o governo estaria criando esse fundão eleitoral e também essa possibilidade ou não de impeachment.
Eu acho que os dois são amálgama da mesma coisa. O Marcelo Ramos é uma espécie de novo Rodrigo Maia, né? Uma espécie de novo sabotador da República. O Zé já disse, apoiador de Omar Aziz, o senador lulista, oportunista, que teve a família toda presa em esquema de corrupção, de desvio de saúde no Amazonas, né? É um jogo de empurra-empurra. O Bolsonaro não teria por que exatamente a incentivar um fundão eleitoral de 6 bilhões. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro sequer tem partido. Foi eleito sequer sem dinheiro. Esse negócio de fundão é uma excrescência que foi reprovada pelo povo. Eu até disse aqui que o Bolsonaro tenderia a aprovar porque perderia a governabilidade, mas ele deu sorte porque isso caiu na boca do povo. Teve uma reverberação enorme numa época de plena pandemia, as pessoas passando fome, pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego. Aprovar um fundão que já era uma excrescência de 2 bilhões para 6 bilhões é uma vergonha absoluta. Isso tem que mudar, Paulo. Ou tem que ser um fundo privado, como tem em vários outros países. Sei lá, você libera o lobby, por exemplo, do Congresso. Ah, indústria da laranja, indústria da mexerica,
péssimo,
indústria do chocolate. Aí as pessoas defendem apoio, ou então ter, como todo cidadão comum, se virar e o candidato buscar dinheiro de alguma forma. Ou seja, agora, fundo partidário legal com dinheiro do contribuinte é uma excrescência. E outra coisa, uma única coisa, o Marcelo Ramos tem razão. Não vale voltar o fundão de 6 bilhões para 4.
É.
Tem que ser para 2 ou para menos.
Inflação, Adriles. Uma questão inflacionária.
Não fica a impressão. Nossa. E aí o Marcelo Ramos teria razão de você vender uma dificuldade, 6 bilhões. Ah, o Bolsonaro negociou, mas vai para 4. Aí não. Aí aumento de uma excrescência de 2 para outros 4. Agora, possibilidade de impeachment é exatamente isso que você falou. Não tem crime, não tem povo na rua, não tem desaprovação, não tem clima no Congresso. O que o Marcelo Ramos está fazendo é flertando com um tipo de antibolsonarismo e criando um nicho eleitoral para si mesmo e para parte do Centrão que quer, como sempre, enfiar a faca no pescoço do presidente para fazer algum tipo de chantagem. Só que nem para isso ele tem talento.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, temos tempo para impeachment?
Tempo tem. O que não tem é o clima político.
Tem
até o Trump teve a votação do impeachment ali, acabou não acontecendo, mas até depois do mandato, enfim, tempo tem. O que não tem é o clima, ou seja, não tem de fato, apoio popular em massa ainda não aconteceu. Você não tem também o apoio no Congresso. O Centrão está unha e carne com o Bolsonaro. Então, no presente momento, embora eu considere o impeachment justo, porque crime tem e sobra...
Me fala um!
Ameaça às eleições, ataque sem provas, calúnia à justiça eleitoral...
Ai, que dó!
Gasto de centenas de milhões de reais com cloroquina. Isso é tudo até mais grave do que a pedalada da Dilma,
Adri. Nada então, de crime, mas tudo
é
bem.
É mais grave que a pedalada da Dilma, tudo isso, porque bota em risco a própria democracia.
Ah, que dó.
Então, crimes não faltam. O que falta é o clima político. Agora, eu achei interessante essa história da LDO aí, porque o governo apresenta a LDO com 6 bilhões de fundão, o Congresso vota, aprova, e agora o governo, o Bolsonaro disse que vai vetar. Acho que tem que vetar mesmo esse ponto dos 6 bilhões. Para mim, o 2 bilhões de reais que estava fixado o fundão é um bom tamanho. Eu acho que tem que sim haver financiamento público de campanha. Por quê? Porque senão você deixa tudo na mão dos mais ricos, mais poderosos. É o que o Adriles falou, é o lobby das empresas,
não,
doando
mas
dinheiro.
Tem que ser garantido, mas tem que ter transparência.
Se for o interesse das empresas, das empresas definindo quem pode, quem não pode fazer campanha com recursos, acho que é uma situação muito ruim também para o país. Tem que ser dividido de acordo com as bancadas no Congresso, acho uma divisão justa, mas tem que ser limitado. A tecnologia só avançou. Hoje em dia é muito mais barato fazer um vídeo, veicular esse vídeo, fazer uma música, um jingle, tudo isso barateou muito. É impossível, portanto, que o preço da campanha esteja subindo, deveria estar caindo, aí sim. Então, que bom, Bolsonaro aprova, apoia, o Bolsonaro vai vetar o de 6, ok, foi o governo que propôs, agora vai vetar, ótimo, perfeito. Espero que volte ao valor original.
E candidatura avulsa? Por que você não pode ter um financiamento privado em relação à empresa? Porque senão, Joel, você deixa tudo nas mãos
dos partidos. Não, mas não é tudo.
A gente sempre critica aqui o caciquismo político. Você dá o dinheiro inteiro para os caciques, eles vão decidir quem são os candidatos. Isso impede, isso foca candidaturas independentes, candidaturas boas, que vão ser sempre subservientes ao caciquismo político.
Mas aí, por isso, tem outro elemento, Adriles. Por isso, a nossa legislação tem outro elemento que tem que manter também, que é a possibilidade da doação individual para os partidos, a pessoa, não a empresa, a pessoa física doa com limites, porque senão o bilionário também pode dar 100 milhões de reais
também.
E não tem quem...
É
não
só
tem
ser quem, transparência.
Tem que ter o limite e na doação individual. A pessoa que se identifica com o partido pode fazer doação para ajudá-lo na campanha.
O fundão eleitoral não seria um sintoma dessa mudança de financiamento?
Ele foi um sintoma
isso
que a princípio...
é um sintoma, porque isso. Ninguém doou, pessoa física nenhuma doou,
não, doa menos que as empresas. A eleição de 2014, em que ainda podia doação de empresas, foi a mais cara da nossa história. Foi mais de 6 bilhões de reais.
Foi 6
bilhões de reais. Então, quando proibiu-se, a eleição barateou muito. Ok, você criou um fundão.
Até esse 6 fundão, bilhões de novo.
Agora ficou a ideia de 6 por meia dúzia.
Não, não adiantou nada.
Por isso o fundão tem que existir, mas tem que ser menor.
Camilinha.
Eles estão concordando, hein,
Paulo? Você viu?
Gente, que bênção.
Estamos complementando, calma.
Sobre essa declaração do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, ele falou que as ameaças de Jair Bolsonaro sobre a não realização das eleições de 2022 são, claro, crime de responsabilidade. E aí, Adriles, é isso mesmo?
Como é que é? Repete.
Nossa, Adriles,
Não, voei.
Não, se as falas do presidente da República são crime de responsabilidade,
Senão,
é isso?
Se ele, exatamente. É. O fato dele não querer que aconteça as eleições de 2022.
Não, crime de responsabilidade é haver um conluio do Supremo Tribunal Federal para estabelecer um candidato deles no sistema judiciário podre que foi condenado em 3 instâncias e eles jogam agora para ser o candidato favorito do estado. Crime eleitoral, eu acho, é você proibir a possibilidade de auditoria de uma eleição que está cada vez mais nublada e que tem senadores e deputados substituídos na comissão que vai investigar a possibilidade e agora tem um movimento contra qualquer tipo de auditoria. Dizer que não vai haver eleições
dia a gente vai ter que
é uma abstração.
Voto
o Bolsonaro
agora
já falou que pode até nem ser candidato eventualmente, entendeu?
Todo
isso,
dia.
Crime de responsabilidade é uma coisa subjetiva da cabeça
desse
picareta.
Mas e as provas das fraudes, Adriles?
O Bolsonaro diz que vai ter, não sei. Eu acho que não tem prova, não vai ter prova.
Vamos aguardar o Bolsonaro.
O que o Bolsonaro vai fazer, deixa eu fazer minha futurologia, é pegar um tanto de hacker, um tanto de analista de sistema e dizer que há possibilidade de fraude. Sim, porque não tem. Ontem o Paulo fez essa pergunta aqui, eu respondi. Num sistema não auditável, não tem jeito de você dar prova que foi fraudado ou não. Como o Carlos Sampaio, quando foi fazer a investigação na eleição de 2014, falou... essa eleição não é auditável. Ou seja, vai ficar a rigor e a risco e a critério do presidente do TSE fazer esse tipo de aferição.
Ele é o presidente do TSE, mas vamos voltar ao ponto. É só isso. Vamos voltar ao ponto. Eles, cada urna imprime o seu resultado, como o Zé Maria lembrou, ela tem 7 cópias dadas a diversas pessoas, é colado na porta, os partidos contam por conta própria.
E algoritmo,
o chefe, o presidente do TSE, não tem como mudar essa contagem. É tudo comprovável ali de cada urna. Agora, se milhares de hackers. Se milhares de hackers. Se milhares de hackers com chave de fenda.
Espera o Paulinho, quem vai chamar um.
Se milhares de hackers. Se milhares de hackers entrarem em milhares de urnas eletrônicas com uma chave de fenda, forem lá abrirem, mudarem tudo. Daí, de fato, é possível hackear. Mas é muito difícil isso acontecer. É mais difícil isso acontecer do que milhares de auditores, de contadores de papelzinho, darem uma mutretinha ali pra mudarem os papelzinhos.
A totalização não é aferível de maneira clara.
Que o voto em papel.
O algoritmo pode ser
a aferição em papel final. É menos segura. Você está botando um elo mais fraco na corrente.
Você vai ter um elemento a mais. Você está
botando um elo mais fraco. Esse elemento a mais é mais fraco.
Vai jogar o voto impresso e vai ter uma recontagem aqui. Só isso.
Esse elemento a mais é menos confiável.
Não, esse elemento a mais tem no mundo inteiro.
Eu tenho uma notícia aqui para dar. Bolsonaro diz que apresentará provas em relação a fraudes nas urnas.
Olha só.
Notícia do dia 9 de março de 2020.
Vai chegar.
Não, ó, teve um dia que ele tentou explicar.
Foi esse o dia que eu defendi o impeachment. Até esse dia.
Teve um dia, Joel, que ele tentou explicar, que ele falou que em 2014 tava dando lá. Dilma Aécio, no final deu Dilma.
Impossível.
Impossível. Olha, eu lembro da eleição e o Zé pode aferir o que eu tô falando. A eleição tava 69%.
O Zé não vai aferir.
Depois parou.
Joga pro
duas horas num bus.
Joga o Zé Maria.
O Zé vai confirmar o que eu tô
não
falando.
Vai, não.
Ficou 2 horas parado a eleição num bug esquisito. Aí ficou travou o sistema. De repente volta o Aécio com 50.
Foi a divulgação.
Inclusive em lugares em que o Aécio Neves.
A contagem não tem chance de erro, Adriano. A contagem não tem chance de erro.
Peraí.
Tá tudo impresso no papel. Cada urna imprime a sua.
É óbvio. Só um minuto. Peraí. Deixa eu chamar o nosso Zé Maria Trindade.
Isso já é contado no papelzinho.
Só um minuto.
Isso já é auditado no papelzinho.
Zé Maria Trindade, você
isso já é auditado no papelzinho. Isso já é auditado no papelzinho, Adriles. Isso aí já é auditado no papelzinho.
Eu vou meter uma urna na cabeça de vocês. Para de falar, meu.
O Zé tá comigo.
Zé, deixa eu falar com você. Essa história que o Adri está dizendo é verídica?
Olha, primeiro é o seguinte, o presidente Bolsonaro está falando na Jovem Pan de Itapetininga e falando exatamente sobre isso e lembrando esse episódio. Olha, Paulo, eu estava lá, como sempre, eu faço transmissão dos resultados eleitorais.
Eu vi.
Às 17 horas e 1 minuto foram abertas as primeiras urnas com a Aécio na frente em 50%, 50% dos votos. E aí, o que aconteceu? Ficaram poucos votos, a Aécio foi aumentando, chegando ali 17 horas e 6 minutos, a Aécio tinha 76% dos votos. Às 19 horas e 32 minutos, aí houve um cruzamento e os dois se empataram. E aí, os gráficos se inverteram e cresceu muito, realmente foi assustador o crescimento da Dilma Rousseff e a Aécio Neves. A Dilma Rousseff, tendo votos mais na região sul, onde não havia previsão de crescimento dela, ganhou em Minas Gerais, o que acabou derrotando o Aécio foi em Minas Gerais. O resultado foi muito próximo. E isso assustou mesmo, e houve esse apagão. A gente lá no Tribunal Superior Eleitoral, em busca de dados, e nada. Pois eu tentando transmitir, naquela época, né, só o microfone, não tínhamos ainda a imagem, e tentando transmitir, e não tinha dados. E de repente veio um avalanche, um número muito grande. A base do presidente, nessa entrevista que ele está falando nesse momento na Jovem Pan de Itapetininga, é exatamente sobre esta dificuldade ali dos votos e também de um algoritmo, de uma certa, vamos dizer, de uma constância de todas as eleições nas apurações. Mas isso pode ser em virtude das regiões. Eu entendo que esse debate é importantíssimo. E chama luz, chama atenção de que temos que acompanhar sempre esse processo eleitoral. Mas realmente aconteceu esse episódio na eleição de Dilma e Aécio. Foi por isso que o PSDB pediu um grupo internacional com técnicos americanos, israelenses, para fazer aquela auditoria nas eleições do Brasil. Foi o único partido que fez esse acompanhamento técnico das eleições.
Muito bem, gente. Falando... Não, eu não tomei nada. Eu perguntei se era verídico.
Até o PSDB aceitou.
Peraí, vamos falar de PSDB agora. Pera só um minuto. O Vini, ontem a gente ficou devendo aqui no programa a fala do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, que em entrevista ao jornal O Globo deixou aberta a possibilidade do partido não ter candidatura própria para 2022 em nome de uma suposta unidade do centro. Sim. Mas a fala dele, obviamente, gerou uma repercussão dentro da legenda, né?
Sim, vamos trazer primeiro, então, a fala do Bruno Araújo, presidente do PSDB, nessa entrevista ao jornal Globo, abrindo essa possibilidade, né, de que talvez o PSDB não tenha um candidato próprio em 2022. Olha só o que ele fala, abre aspas. Ninguém pode querer um apoio sem ter disposição de apoiar. O PSDB está aberto até o último momento nas convenções de construir essa unidade no campo distante da polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Só que muitos integrantes do PSDB, principalmente aqueles que apoiam o governador de São Paulo, João Dória, para que seja o candidato, acreditam que essa fala do Bruno Araújo está alinhada ao interesse do Aécio Neves, de que o partido realmente não tenha esse candidato próprio e que fique mais alinhado ao Bolsonaro em 2022. O Dória deu uma entrevista ontem à Rádio Clube de Pernambuco, Paulo, e adotou um tom até conciliador sobre essa fala do Bruno Araújo. Ele disse o seguinte, ó: a colocação foi sensata. O Bruno apoia as prévias que vão definir quem será o candidato do PSDB. O candidato vitorioso nas prévias sairá fortalecido para compor a melhor via. E com isso terá a oportunidade de dialogar com outros partidos que possam conjugar e compor esse centro democrático que não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Então essas prévias do PSDB vão acontecer em novembro. Tem o Dória, tem o Eduardo Leite, tem o Tarso Gereissati, o Arthur Vigílio e tem quem defenda que realmente o partido tem que ir para o centro, como o Aécio Neves. E o Aécio Neves está reafirmando essa posição. Ele que foi o candidato do partido em 2014. Olha só o que ele diz, ó: para o Brasil, o melhor é que esse candidato seja o mais viável eleitoralmente, sendo ou não do PSDB. Por isso, essas prévias de novembro devem indicar um pré-candidato que deverá buscar convergências com outras forças políticas e da sociedade para construir uma única candidatura com reais chances de vitória. Exigir, como defendem alguns, que essa candidatura seja obrigatoriamente do PSDB, mesmo que ela não apresente qualquer viabilidade, única e exclusivamente para atender à vaidade e aos interesses pessoais de um pretenso candidato, nos levaria inexoravelmente ao isolamento, atendendo aí sim ao interesse das candidaturas de Lula e Bolsonaro e não aos interesses do país. Portanto, é hora de muita responsabilidade e desprendimento, algo que, pelo visto, alguns vêm demonstrando não ter.
Ele tá falando do Dória.
Tá falando do Dória.
O Dória falou a mesma coisa. Falou...
E pra finalizar...
É porque o Dória pediu a expulsão dele, né?
Pra finalizar, vamos mostrar o tweet do Eduardo Leite também, que vocês vão ver que tem uma cutucadinha no Dória também. Olha só o que ele diz. Governador do Rio Grande do Sul. O PSDB em 2022 fará o que é melhor para o Brasil e não o que é melhor para o partido. Candidatura à presidência deve ser projeto para o país, não para atender vaidades. Mas não tenho dúvida,
palavra vaidade está
de que
em
o PSDB
todo
oferecerá candidatura forte eleitoralmente construída a partir das prévias. O PSDB não faz prévias para não ter candidato, faz para ter o melhor candidato. Oh. Não faz prévias para ser o dono da verdade, mas para construir coletivamente, desde o partido, uma alternativa a Lula e Bolsonaro. E assim será depois das prévias também com os demais partidos.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, quem leva as prévias? Eduardo Leite ou João Dória?
Ixi, eu sou ruim de previsão, isso eu não sei fazer. O que eu posso dizer é o seguinte. Eduardo Leite e João Dória me parecem nomes sólidos e ambos muito melhores.
Nossa senhora. Nossa, você tá bem, André?
Tá com variante Delta. Variante Delta.
Tem uma função cognitiva que dá hora que você fala,
João. Variante Delta. Enfim. Muito melhores do que Bolsonaro e do que Lula, não tenho dúvida disso. Um nome aí me destoa. Como gestores públicos, Aécio Neves. O que que Aécio Neves faz ainda no PSDB? Eu entendo que as pessoas não gostem do Dória, mas, inegavelmente, o Dória tá certo. Esse tinha que estar fora do partido. E ele é, hoje em dia, olha que lindo, hein? O mais corrupto é também a ala mais bolsonarista do PSDB, que faz um estrago. E mete o pau, tá sempre alinhado ali no Congresso, mete pau nada.
Tem algumas pautas que até o Novo tá alinhado.
Politicamente, politicamente aliado. Ele, inclusive, quer esvaziar o PSDB. Agora, entre Dória e Eduardo Leite, cara, eu acho que ambos são gestores que têm seus méritos, também têm defeitos, mas são candidaturas sólidas.
Mas eleitoralmente, qual dos dois seria melhor?
É isso que eu tô... Olha... É uma boa pergunta. O Dória tem uma rejeição muito alta. Então, neste momento, eu acho que o Eduardo Leite seria o candidato melhor, mas pode ser que não. Vamos ver as prévias do partido.
Zé, o que você acha?
Olha, João Dória, nessa entrevista aí, ele fez elogios ali rasgados a Raquel Lira, que é a prefeita de Caruaru, filha de Fernando Lira, né? Tentando exatamente unir parte do PSDB já na disputa interna. Que é o seguinte, na política... Quando partidos tentam um acordo, tentam uma coligação, é preciso abrir mãos, pelo menos oficialmente, de candidaturas, né? Ninguém pode tentar um acordo dizendo, olha, eu vou para esse acordo desde que meu candidato prevaleça. Não, pelo menos finge que não é candidato. Esta é a ideia e foi assim que falou o presidente do PSDB. O PSDB sabe que já perdeu essa. Então tenta emplacar o Eduardo Leite como uma aposta para o futuro, né? Para depois testá-lo nas urnas e tal, e o partido deve mesmo apresentar um candidato, não acredito que fique sem candidatura. O que, na verdade, essa ala quer é mandar o Dória para o espaço, é isso que esse grupo do PSDB quer, jogá-lo ao mar, como se diz na política, né?
que foi, Vini?
Ele e o Jeff Bezos. Mais um empresário indo para o espaço, né?
É, mais um.
Dória.
Para além da Câmara de Ozônio.
Adriles, a pergunta que fica é o seguinte: se não houver a candidatura do PSDB, eles vão com quem?
Meu amor, tem um conceito chamado em política, chamado teatro de tesouras. Entendeu? Teatro de tesouras é quando você tem o mesmo espectro ideológico, político, subdividido em vários grupos que parecem que brigam entre si. Aconteceu isso durante 20 anos com o PT e o PSDB. Sabe quem é o candidato do PSDB? E sabe quem vocaliza esse candidato? Fernando Henrique Cardoso, quando diz que o candidato PSDB é Lula. Tudo mais é bafo de boca.
Mas você não disse que o Aécio manda?
Não existe possibilidade...
O Aécio manda Bolsonaro. Você falou que o Aécio manda no partido? Você acabou de falar.
Não existe possibilidade de terceira via eleitoralmente nenhuma. Você tem um silêncio obsequioso da classe política, da mídia, porque Lula é o candidato do establishment. Ele é que tem a possibilidade de dar as benesses, as propinas, o dinheiro, o maná, o loteamento político que aconteceu no PT durante os 13 anos do governo petista, né? E o PSDB sempre foi uma esquerda mais moderada. E o PT se transformou também numa esquerda moderada, só que oportunista e corrupta, mais corrupta ainda do que o PSDB. Ou seja, o PSDB quer, no fundo, e talvez na superfície mesmo, exatamente se aglutinar pela primeira vez ao lulopetismo. Assim como direitistas, liberais limpinhos, querem, no fundo, por isso que eles se silenciam em relação aos crimes reais, concretos, cabais, condenados de Lula, e fazem
essa coisa... Você tá falando do
Joel? MBL?
Exatamente, também.
Eu silencio sobre o crime do Lula?
É lógico, não tá falando mais nada.
Conservador, bunda suja, Adriano.
E aí, eventualmente colocam o Bolsonaro
como genocídio. Coisa horrível, cara, que mentira grotesca. Não. Cega. Direito de resposta, Paulo, minha vez. Direito de resposta. Ó, Adriles, jamais silenciei sobre crime nenhum do Lula.
Tá quietinho.
Jamais silenciei sobre crime nenhum.
E outra, só um minuto. O seu discurso. Joel. Só um minutinho.
Direito de resposta depois.
Claro, fica calmo. Vocês estão muito nervosos.
Vai, Adriles. Não é à toa que uma direita liberal limpinha, se você quiser, eu te excluo. É que você tá meio silencioso em relação a Lula ultimamente.
Quando,
não,
cara?
Há, sempre é tema, não há, né? Mentira. Um conluio, mentira. É uma direita.
Falo mais
liberal
que você,
limpinha,
inclusive.
Você silencia, vai responder.
Que silencia sobre os crimes de Lula, que no fundo quer que Lula seja eleito, que no fundo, não, na superfície, sabe que não existe possibilidade de terceira via. E quer se projetar como futura direita, futura oposição sistemática a Lula. E eu não vou falar nome de jornalistas aqui, não é só você não, Joel. Uma série de jornalistas, o MBL, uma série de pessoas que eventualmente vão ter...
MBL é pró-Lula também.
Vão ter os holofotes que perderam na eleição do Bolsonaro porque acharam que tinha espaço para uma direita liberal limpinha e que não tem. E o PSDB se coaduna nessa direita liberal limpinha porque sempre foi uma esquerda moderada e quer se alinhar ao lulopetismo, vai ser uma maravilha. Tucano petismo em 2022.
Muito bem, Adriles.
E Dória, okay. Só falar, se Dória for colocado como candidato, será a ruína do PSDB, que vai se transformar num candidato nanico. Um candidato que tem 70% de rejeição no seu próprio estado, querer ser candidato a presidente, okay, e ter endosso do partido, é
Joel
loucura.
Joel Pinheiro da Fonseca, o seu direito de resposta está concedido.
Bom, vamos lá. Primeiro, quem ouve esse programa aqui não precisa nem levar a sério o que o Adriles falou sobre mim, né? Óbvio que eu critico o Lula sempre que é pauta e mostrando os crimes gravíssimos. É que justamente o problema do Adriles é que quando o tema é este, tem temas que ele fala muito bem, mas quando o tema é este, ele deixa de ser analista e vira um torcedor.
De quem?
Portanto, eu espero... Do Bolsonaro.
Eu nem falei, do Bolsonaro.
Não, você imagina. Você citou o Adriles, vai ter que ter direito de resposta.
Pode,
ele vai... Aguenta aí. Fala, João.
Ele é um torcedor. Ele é o equivalente na direita...
É longe isso, hein?
Ele é um equivalente na direita do que o Felipe Neto é na esquerda.
Nossa!
Paralelos perfeitos de um torcedor. Alguém que tá no jogo. Alguém que tá no jogo pra fazer essa torcida. Então, eu critico Lula, eu critico Bolsonaro, porque eu quero alguém melhor. Eu quero uma via melhor do que esses dois. Tem um monte de candidatos aí. E eu acho, inclusive, que a população tá começando a ver. A população está começando a perceber isso.
Ele acabou, não?
E não, o voto e as intenções de voto a gente vai ver quando se aglutinar uma terceira via, tem muitas chances sim de crescer. É garantido, não é?
Muito bem.
Mas okay, a gente tá nesse jogo para dar o melhor. E não para escolher entre dois péssimos, né?
Joel, a questão réplica que se coloca e tréplica de 30 segundos.
Não, eu falei de maneira objetiva. Eu não citei sequer o nome do Bolsonaro. Existem dois candidatos viáveis eleitorais. Obviamente, Bolsonaro ainda está no chão porque está sendo bombardeado. E Lula está sendo silenciado sobre os crimes dele. Ou seja, são dois candidatos absolutamente, concretamente
colocados.
Eu acho que o Bolsonaro...
Então
é
pronto, tá dado, ótimo. Mas que bom que admitiu. Admitiu.
Ô, Paulo, muito bem. Fala, Vini, em seguida o João pra fechar, vai.
Falaram tanto do Lula na discussão agora, que você sabe que o Lula deu entrevista pra Jovem Pan ontem, né?
Claro.
Pra Jovem Pan de Sergipe, né? E ele falou sobre a possibilidade de candidatura dele, sobre terceira via. Vamos ver um trechinho dessa entrevista? Pode soltar aí, produção.
É exatamente pela situação difícil que o Brasil está vivendo que eu talvez possa me definir como candidato em 2022. Eu estou conversando com muita gente, estou ouvindo muita gente, e no momento certo eu vou tomar a decisão se é possível ser candidato ou não.
Posso criticar uma coisa? Com a blusa ali do Corinthians, né?
Aliás, Renato Augusto, nosso mais novo reforço.
Lula na Jovem Pan. Vini, maravilhoso. É Lula na Jovem Pan de Sergipe, Bolsonaro na Jovem Pan de Itapetininga. Tem que vir no morning, cara.
Mas tem muita gente que não vem por sua causa, João Pinheiro. Tem medo de você.
Ô, Lula, vem cá, bandidão.
Eu jamais desrespeitei um entrevistado.
Depois que o Olavo veio aqui, ele passou informação pra todo mundo que era difícil.
Mas deixa eu perguntar pro Zé. Ô, Zé, fala, o Lula não tá se colocando oficialmente ainda, né? Você viu que ele deixou em aberta a possibilidade, mas é o candidato do PT no ano que vem, né?
Eu falo da Petrobras, coisa horrorosa.
É porque é crime eleitoral dizer que é candidato sem passar por uma convenção, né? Ele não pode dizer que é candidato só depois de uma convenção. Você viu o nervosismo dele ali, defendendo estatal, da hora que falou Petrobras, ele danou a mexer nas mãos e tal, ficou meio ansioso. Mas a história é a seguinte, Lula é candidato sim, Bolsonaro é candidato, e os dois tentam evitar de qualquer maneira a possibilidade de surgimento de um terceiro nome. Mas eu digo o seguinte, a disputa está aberta, falta muito tempo, né? 2022, daqui até lá, ainda há muito tempo para registro de candidaturas e mudança aí no cenário eleitoral.
Joel, pra gente fechar.
Gente, vou retomar o ponto, o Adriles não vai gostar, mas é importante. Bolsonaro sim, é muito ruim, é grotesco, o negócio é uma bagunça total, é o crime total. Agora, não é pra voltar pra isso, gente. Não é pra voltar pra Lula, pra PT, pro que eles fizeram na Petrobras, porque a gente viu o que foi feito com o país, pro buraco que jogaram o país.
Joel, você não acha que vai chegar uma hora? Por exemplo, nós estamos em julho de 2021. Ainda há tempo eleitoral de uma construção, certo? Não, mas imagine que nós vamos estar em julho de 2022, ou em agosto, setembro.
Semana final.
Exato. E essa situação permanecer.
Eu posso te dizer o que eu faria como cidadão.
O que você faria?
Qual dos outros candidatos que não esses dois está melhor posicionado? Posso não gostar muito? Talvez, mas vou votar nesse cara.
Mesmo, por exemplo, se o Lula tiver chance de levar no primeiro turno.
Mas daí não importa em quem você vote no primeiro. Se ele vai levar no primeiro, não importa. Eu votar no Bolsonaro, votar em outro, ele leva no primeiro.
O seu comentário você coloca o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar, é isso? Então, são iguais para você.
Eu acho que é um crime antipatriótico votar em Lula ou em Bolsonaro no primeiro turno. No segundo turno, eu aceito os dois. Eu aceito quem me diz, ah, mas no segundo eu vou votar no Bolsonaro. Beleza, no segundo eu vou votar no Lula. Aceito. Mas no primeiro turno é criminoso votar num desses dois.
Você sabe que voltou o nome aí, né?
Qual?
Sérgio Moro.
Ah, é?
O nome do Sérgio Moro tá voltando. Inclusive, esse movimento do PSDB poderia ser uma aproximação ao nome do Moro, enfim.
Eu duvido. Continuo com a minha aposta aqui.
Duvidando, né?
Primeiro, eu tenho uma notícia, hein? Importante. Importantíssimo.
Vai se candidatar.
Não, querido. Não. É uma notícia mais importante. É. Macron concede comenda Legion d'honneur, mais alta distinção da França. Sabe a quem, Adriles? Ao Randolph Rodrigues.
Pois é, vergonhoso. A gente está vendo uma mentira globalizada e o centro dessa mentira globalizada é o candidato do establishment, da esquerda e da direita liberal limpinha.
Randolph.
O candidato enrustido que é Lula. Lula falou nessa entrevista na Jovem Pan que vai resgatar a Petrobras. Só na Petrobras roubaram 40 bilhões de reais. Por isso que eu acho que beira o mal-caratismo fazer uma comparação entre Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro não tem um escândalo de corrupção comprovado no governo. Nenhum real. É a possibilidade da vacina.
Ah, meu velho, olha o Ministério do Meio Ambiente, cara.
O Lula perpetuou o maior esquema
lavagem
de corrupção
da
história
lavagem
da humanidade já concebida.
O petrolão é maior. O Bolsonaro tá cheio.
Peraí.
A criminalidade do país arraigada no estabelecimento.
Okay,
o petrolão é o maior escândalo. Você tem razão. Foram 4 bilhões. É o maior escândalo. O Bolsonaro tá cheio.
Um real de
escândalo. Sem gritar.
40 milhões de reais nas madeiras do Salles. Ah, mas até condenar vai tempo, né?
Ministro suspeito de corrupção no Bolsonaro.
Propina no Ministério da Saúde.
Muito bem.
Propina no Ministério da Saúde.
Sentou
pra comprar AstraZeneca.
Se eles encalam a boca, eu sou obrigado a dar aquele corte. Cortes do Matias. Certo? A gente corta e segue em frente. Zé, deixa eu te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, quinta-feira, firmes e fortes.
Muito bem. Até lá. Obrigado. Foi bom.
Valeu, Zé. Abraço pra você.
É maravilhoso.
Muito bem. A solução é o Randolph, gente.
É o Randolph. É gozado que o Macron
não tem globalismo.
Olha a lógica adrilesca.
Randolph é um bom senador.
Um presidente francês que é anti-islâmico, com discurso de direita.
Anti-islâmico, Macron?
Você não acompanha?
A cultura francesa.
Só um minutinho. Reginaldo, vamos dar aquele break. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. São 10 horas e 46 minutos. Eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando no nosso canal do Morning Show no YouTube que deixem seu like aqui na nossa transmissão. Nós estamos com quase 30 mil pessoas. Fica por aí, porque daqui a pouquinho a gente vai comentar aquele caso sobre a família do Cid Moreira, que tá dando o que falar, né, cara?
Sim,
daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Fica aí com a gente, porque tem muito mais Morning Show enquanto a gente vai controlando as feras por aqui.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Jovem Pan, Morning Show.
Se o povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder.
Pra mim isso é coisa de viado.
Ah, é nada.
É nada.
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais?
Troca de sexo!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar.
pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Estude já e faça a diferença em você e no mundo.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Então, Slidy, amanhã eu quero que você ligue pro Almeida, meu advogado, e fala pra ele mandar uma notificação judicial pro picareta do meu cunhado, cobrando o dinheiro que ele me deve, beleza?
Vou deixar, doutor Pimpolho.
É que se f***. Tô há um mês cobrando desgraçado e nada.
É, só um instantinho, doutor Pimpolho. Ué? Chegou uma mensagem do senhor aqui pra mim.
Minha?
É, ó. Acabei de receber aqui no WhatsApp.
Mensagem? Que mensagem?
Me pedindo dinheiro.
Ai, se f***. Deixa eu ver isso.
Tá aqui, ó. Oi, tudo bem? Desculpa te mandar uma mensagem assim, mas aconteceu uma coisa chata. Preciso pagar uma conta hoje de R$ 2.000 e o meu cartão tá bloqueado. Você pode me emprestar esse dinheiro e amanhã eu te devolvo? Precisa ser agora? Estou aqui no banco. Segue o meu novo Pix. Estou esperando. Sabia que podia contar com você.
Mas se f***, meu. Clonaram meu WhatsApp, Slady.
Gente do céu. Pior é que estão pedindo dinheiro emprestado em nome do senhor.
Não acredito, meu. Liga lá no operador urgente e pede pra bloquear minha linha, Slady. Ou melhor, manda mensagem antes pra todos os meus contatos avisando que eu fui clonado.
Só um instantinho. Escritório do Dr. Pimpolho? Ah, sim. Tá aqui. Espera um minutinho que eu vou passar, tá? É o seu cunhado.
Ha, daqui. Fritas, vai se fuder, seu rato. Eu tô um mês tentando falar com você e você tá fugindo de mim, meu.
Calma, Pipolio. Eu tô ligando pra avisar que eu já fiz o Pix que você pediu. Os 2.000 pra você pagar a conta no banco, né? E os 20.000 que eu te devia também. E aí, conseguiu desbloquear o cartão? Alô? Pipolio? Você tá indo ali, hein? Pipolio?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha, gente, o nosso assunto agora é pesado e a gente vai pedir a atenção de cada um de vocês. Na semana passada, nós comentamos aqui sobre a situação dos filhos do jornalista Cid Moreira, que reclamam do abandono do pai com um direito a um processo na justiça. E agora, os filhos do Cid também pedem a interdição do pai e a prisão da madrasta Fátima Sampaio Moreira. Camila, que história triste, hein, minha amiga?
Muito triste. A história, mais uma vez, se repete, né? Porque a gente viu o caso também dos filhos do Gugu, com a esposa dele, a mãe, o namorado, enfim. Tá muito complicado aí nesse mundo dos famosos, essa situação familiar de tutela, de herança. Quando mexe no bolso, meu Deus do céu.
E a Britney, né? Lá nos...
A Britney Spears também.
Com essa questão da tutela, né?
Exatamente, tá bem complicado. As histórias só se repetem cada vez mais pra gente, né?
Falou em dinheiro, falou em confusão.
Exatamente. Olha, ontem Rodrigo Radenzev Simões Moreira, que tem 52 anos, e Roger Moreira, de 45, os filhos, né? Rejeitados por Cid Moreira, de 93 anos, entraram com uma ação judicial pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta Fátima Sampaio, de 58 anos. Os herdeiros, eles abriram um inquérito contra a mulher do veterano com pedido de prisão provisória e eles acusam ela de transferir os bens do jornalista para o nome dela. Uma situação bem complicada aí. Segundo o site Notícias da TV, na ação de interdição com tutela de urgência, os irmãos alegam que o pai é uma pessoa idosa, senil e tem problemas psiquiátricos ocasionados afetados pela idade. Né? Eles acusam Fátima de depenar totalmente o idoso em puro estelionato senil, apropriação indébita e formação de quadrilha. Olha isso. Nos autos, né, no processo, a Fátima ela é acusada de transferir propriedades do marido para outras pessoas de sua família, com a ajuda de parentes e amigos. E começou também a vender para os mesmos imóveis do idoso vulnerável por preço vil, e os mesmos vendiam pelo preço real. Isso está nos autos, tá, gente? No documento aí do processo. Eita. Ela se apropriou de seus salários, ganhos, direitos autorais, e não se tem notícia o que fez, mas sabe-se que com o idoso não está mais. E começou também a forçar a separação do pai para com os filhos, com o argumento de que um deles era gay, e o convenceu a deserdar o filho, dizem detalhes no documento. Roger Felipe, né, que é filho adotivo, né, do Cid Moreira, ele deu uma entrevista para o programa Balanço Geral, inclusive na TV Record, e revelou que foi deserdado por Moreira, além de se sentir mal pelo pai dizer que foi um engano adotá-lo. Ele mostrou também o documento enviado por Cid para avisá-lo de que não fazia mais parte de seu testamento. Inclusive, eu separei aí, a gente tem imagens para quem nos acompanha no rádio, a gente tem a imagem exatamente do e-mail que o Cid enviou para o filho dele, e dizendo exatamente o seguinte, muito forte isso que eu vou ler agora. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar e eu fico contente em saber que você está sendo capaz de se manter. Você é um homem, é assim que tem que ser. Trabalhar e fazer suas próprias conquistas. E tem muito mais coisa aí nesse texto que realmente é bem desagradável para ele, que é filho, enfim.
Mas eu não entendi. Deserdou por ser homossexual? Falou isso?
É, ele está alegando que seja isso, mas...
Ah, ele alega isso.
Ele alega, exatamente. Já Rodrigo, né, o filho biológico, ele disse que chegou a processar o jornalista em R$1 milhão por abandono afetivo. Mas perdeu a ação e desistiu de ser amado e ter uma relação familiar com o ex-âncora do Jornal Nacional. Tá aí a imagem para quem nos acompanha aqui no YouTube, a imagem do filho biológico dele. E ele até, eu não separei essas aspas, mas eu vou ler para vocês, ele fez uma declaração, porque eles estão participando de vários programas por aí, dando várias declarações, e ele falou o seguinte: eu gostaria do impossível, que seria ele me abraçar, sair comigo e eu saber um pouco dos gostos dele, o que ele gosta de comer, uma convivência de pai para filho, mas isso é impossível, disse Rodrigo, filho biológico. E tá aí, a situação tá bem complicada, tá? A esposa do Cid, a Fátima, ela postou um vídeo, inclusive, fazendo um desabafo, é um vídeo bem longo, de 12 minutos, dizendo que ela não tem nada contra os filhos, que ela não tem nada a ver com essa história, que ela está negando exatamente tudo que eles estão acusando, né? E na abertura de inquérito policial, os dois destacam que o pai casou com uma senhora de 40 anos mais nova no regime de separação total de bens, a qual ela vem se aproveitando de sua senilidade, de seus problemas de saúde, e no documento existem relatos de maus tratos, como oferta de comida estragada para o jornalista aposentado, falta de medicação e tratamentos aos gritos. Segundo os filhos, caramba, o pai é tratado como se fosse uma criança
mas
levada.
Mas eles convivem com o pai ou não, afinal de contas?
Eles chegaram a conviver um tempo e depois os dois saíram de casa, tá?
Então eles estão falando do passado, né?
Do passado, isso. Em decorrência de todas as suspeitas, a defesa dos filhos de Cid Moreira pede que os bens de Fátima sejam bloqueados e seja feita a apuração detalhada de tudo. E foi feito um pedido também de prisão preventiva dela. Nossa senhora. Por 30 dias, para que ela não tenha influência nenhuma de tentar burlar toda a situação, se aproveitar disso e mudar o cenário, né? A Fátima, ela tem negado todas as acusações. Ela postou um vídeo no IGTV, né, do Instagram do Cid Moreira, esse vídeo gigante aí que eu comentei, e eu separei um trechinho para vocês verem. Pode soltar aí, gente.
Acho interessante o ponto de vista dos rapazes. Eles lutam pelos que eles acham correto, não é verdade? Agora, eu não tenho nada com isso. Eu cheguei já bem adulta, ele já com 72 anos no Cid, os meninos adultos. Eu não tenho muito conhecimento presencial das coisas que aconteceram, né? Não tive nem tempo de ter afeto e nem me relacionar com eles, porque eles não se relacionavam com o Cid. Ainda com o Roger foram um pouco mais. Nós ficamos 2 anos e pouco juntos, ele morando na minha casa junto comigo, eu de gesso, me recuperando. E ele viveu com a gente lá até ele ir para o apartamento dele, que o Cid doou para ele, deixou com ele.
Exato, esse é um trechinho. Segundo ela, o Cid Moreira sempre se apresentou um pai que sempre ajudou os filhos da melhor forma possível, mas que o que deu a entender aí da situação é que ele não queria continuar sustentando os filhos porque já eram homens formados, pessoas que, inclusive, o Rodrigo foi muito ajudado profissionalmente pelo próprio Cid Moreira, eles chegaram a trabalhar juntos, ele trabalhou com mixagem de áudio e tudo mais, como editor de áudio. E assim, fica claro que ele deseja boa sorte para os filhos, né? Mas que ele também não quer tomar partido de ninguém e não quer se responsabilizar pelo futuro deles nesse sentido, tá? É uma situação bem delicada porque eles estão muito sentidos, porque, segundo os filhos, eles não estão tendo a atenção do pai como pai. É isso, gente. Queria...
Mas então, não sei, algumas dúvidas me surgem, eu queria debater com vocês. Por que só agora isso?
Exato. Qual que é o interesse em cima disso, né?
Não sei.
Não, já havia um processo. Já havia um primeiro processo. Exato. Na justiça que o filho até perdeu. Sim. Né, pedindo uma herança, enfim, né? Eu acho que agora. Acho que agora vem mais a exposição desse caso, né? Pela,
que é midiático, pela
mídia,
obviamente.
Claro, chama atenção.
E a mídia está se aproveitando de toda essa sensibilização e eles estão indo
a explorar cada vez mais.
Exato.
Difícil tomar partido assim forte, porque os dados principais são conhecidos apenas pelos envolvidos, né? Me parece que os filhos estão atrás de um recurso, de uma herança, e que esse é o motivador principal. Agora, como é que era a relação deles com o pai lá atrás? O que levou o pai a deserdá-los? Será que ele foi um pai tirânico, um pai muito ruim, um pai negligente que abandonou os filhos? Não sei também, não faço a menor ideia, não conheço. E agora, será que a nova mulher, que não é nova mais, né? Enfim, a mulher que tá aí há décadas, mas será que ela também explora ele, muito mais jovem?
Esse é o questionamento dos filhos, que ela está manipulando toda a situação.
Mas a gente só tem a palavra dos filhos quanto a isso. Então, exato, também...
É a palavra agora,
se a gente fizer
a palavra dela.
Se a gente fizer um raciocínio, ele tem 93.
93 anos.
É, lógico que a gente quer que ele viva muito mais do que isso, mas ele já chegou no final da vida, certo?
Sim. Sim.
Há uma disputa muito clara financeira aí.
E
também,
ela, Paulo,
né?
Tem 58 anos. Ah. É uma mulher super tranquila.
Ou não, Adrilis, ou
olha,
não tem o aspecto
financeiro. A gente
financeiro.
Falou dessa pauta na última vez aqui e a gente viu um post do Cid em que ele revela uma certa insensibilidade de não sentir falta dos filhos, de até falei que era um tipo de amor narcísico, né? Porque parece que teve um filho que era homossexual, ele rejeitou,
isso
ele
é
estava aprendendo a andar,
isso,
e ele eventualmente ele batia no menino porque estava desarrumando a casa. Tudo indica, e ele mesmo diz de maneira muito clara e objetiva, que ele foi um pai omisso, que ele foi um pai insensível, e que falou explicitamente não sentia nenhum tipo de falta dos filhos. E nesse mesmo recado escrito no Instagram, ele diz que a grande companheira de vida dele era a mulher. Isso faz dele um homem sensível? Faz. Faz dele um homem frio? Faz. Mas isso é diferente de dizer que ele está sendo explorado pela mulher que ele diz amar, que ele diz sentir a presença dela como um complemento dele. Agora, o indício que eu vejo meio de um interesse escuso desses filhos é o seguinte: um filho ter processado o Cid Moreira, sendo que ele pagou as pensões, pagou tudo em dia, pagou por eles, não deu amor, não deu carinho, mas isso é uma coisa de uma ordem subjetiva. Agora, processar alguém por falta de amor é de um ridículo atroz. Isso leva a poder crer, a poder acreditar que nesse momento em que o homem está com 93 anos, há 20 com a mulher... com que ele diz amar, com que ele diz se sentir bem, com que ele diz não precisar de outras pessoas em redor, inclusive dos filhos, leva a crer que os filhos, nessa onda de projeção da insensibilidade do Cid, tem algum tipo de interesse escuso. Tem que separar as duas coisas. O homem insensível, que é o que tudo indica, parece ser o Cid Moreira, o homem que não quer a companhia dos filhos, com a liberdade de um homem de 93 anos, que está no fim da vida, que está há 20 anos, que quer saber, que quer fazer o que bem entende com seu espólio, com sua fortuna, com a sua riqueza, e eventualmente não quer os filhos por perto. É um direito do Cid Moreira. Agora, isso a dizer que a mulher maltrata ele, que a mulher tortura ele, que a mulher é estelionatária. Será que o Cid não tem consciência?
Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta. Será que o Cid não tem consciência? Não parece ter, ao que tudo indica.
E é uma pergunta...
Só para completar. Ao que tudo indica, pelo que o Cid explicou e narrou e escreveu, essa mulher é a única da qual ele sente falta.
Joel. Isso. E levanta uma pergunta que é uma pergunta central nesse caso, mas em tantos outros, quando você tem um idoso, uma pessoa numa situação de muita fragilidade, sendo cuidado por outra. Como saber se há abuso. A gente só tem acusação de uma parte totalmente interessada nessa história.
Exatamente, então, são acusações muito graves e vão ter que ser levantadas provas
agora,
factuais para que
como é que se investiga isso? Como é que se vai nisso? Tem que conversar com o próprio Cid Moreira,
pois
né? Se é que ele tá...
Ele gosta dela.
Se é que ele... Não? Então, mas ele quando
tá
ele disse isso? Se é que ele
agora,
tá em estado, a gente
agora.
Não sabe. Ele disse agora.
Agora,
né?
Mas ele tá apto para responder? Essa é uma boa pergunta.
É uma pergunta. Como é que você descobre se estiver havendo abuso?
Inclusive, Paulo, esse vídeo que ela postou de... Desculpa te cortar, João. Esse vídeo que ela postou, ela até brincou no começo. Ela falou assim, olha, o Cid nem tá sabendo que eu tô postando esse vídeo pra falar dessa situação, mas eu vim aqui esclarecer. Tipo, ela tem acesso ao Instagram dele, tudo que
postou
é postado...
pelo Instagram dele.
Exatamente, foi no Instagram dele, não foi nas redes sociais dela, então foi uma coisa assim que ela realmente tá tomando a frente
o Reginaldo, da... Não, mas o Reginaldo colocou uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente discutir e pensar que, de repente, foi ela mesma que escreveu tudo isso.
Pode ser.
É, porque
mas
assim
aprendi.
Como ela tem um Instagram, acesso ao Instagram,
porque
pode ter acesso ao e-mail.
Começaram com um processo que eu reputo ridículo por falta de amor, falta de carinho, nunca vi isso processar por falta de amor, e agora, circunstancialmente, 20 anos depois do casamento, colocam esse processo por abuso dela, e não fizeram isso quando moravam junto com ela, quando conviviam com ela e com ele. Parece muito oportuno eles quererem, agora que o Cid falou que não gosta dos filhos, eles quererem processá-la por abuso a ele. É muito estranho, é suspeito, tem que
agora,
investigar, mas é suspeito, é.
Tem que investigar.
Tem que
investigar. Agora, o que a gente acha que pode resumir é a tristeza que é uma família se despedaçar
triste,
desse
Paulo,
jeito, né? Um
muito
negócio
triste.
Que a gente não deseja
parece
pra
não
ninguém.
Sentir falta. Ele falou que não sente
isso
falta.
Não é família. Não é a representação, é a construção familiar.
Nelson
Vini,
Rodrigues
você quer falar
explica.
Alguma coisa? Eu vi que você estava...
Eu acho que foi tudo contemplado aí na discussão.
Cátia, você quer dar mais algum ponto de vista?
Não é mais isso mesmo, vamos continuar acompanhando, porque assim, você fazer uma denúncia, colocar isso em autos, né? Fazer um... gerar um processo, né, judicial, tem que ter provas, então vamos ver se, vão ter, se essas provas realmente vão se confirmar e a gente vai continuar acompanhando esse caso, sim.
Eu acho triste,
triste
também,
né?
Alguém que construiu uma carreira tão bonita, tão séria, exemplar, discreta, né, no fim da vida, ter toda essa exposição.
Um desse,
né?
Ah, meu
pesada.
Filho, é o dinheiro.
Mas isso talvez seja construído ao longo da vida também, né?
Também, também.
Na realidade,
claro,
tudo que nós estamos fazendo aqui são palpites, né?
Exatamente.
Palpites, chutões, nós não vivenciamos absolutamente nada, a gente não sabe o que, que se passou na casa do Cid, enfim.
Mas dá pra fazer alguma eleação.
É, assim, mas é que você é palpiteiro, né?
Não, eu tô...
Você é palpiteiro.
Você é palpiteiro da natureza humana.
Ah, você, Adriano.
Você poeta é um investigador profundo da natureza humana.
Muito bem, gente. Intervalo comercial agora no Morning? Nós vamos para um rápido break, aqui é muito rápido, pedir mais uma vez o seu like aqui na nossa transmissão no canal do Morning Show no YouTube, verifica se você está inscrito no nosso canal, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar sobre volta às aulas, porque o ministro da Educação fez um pronunciamento em rede nacional sobre isso e a gente vai repercutir aqui no programa, né, Ká?
Que comecem os jogos, né? Os pais que agradecem, né,
Paulo? A nossa
Paulo?
Tag qual que é, cara?
Comecem os jogos. O pessoal tá participando bastante aqui. Continue interagindo com a gente que no final do programa a gente vai
muito bem.
Mostrar.
Fica por aí que daqui a pouquinho tem mais Morning Show aqui na Pan.
Jovem Pan Morning Show.
Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash.
E aí, fizemos?
E aí?
Tá bom? Animação?
Tô animado aí, Natal, Natal. Oh, 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 oh.
E o que você vai cozinhar pra nós hoje, fizemos?
Vou fazer o... mais um hambúrguer.
Vou fazer uma sopa de cogumelo.
Josias, o que você vai cozinhar pra gente?
Ah, hoje um prato gourmet.
Boa noite.
Boa noite, Brasil! Não me diga não!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Pode adentrar o próximo candidato.
Na graduação EAD da Uniacelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Uniacelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em uniacelv.com.br.
Uniacelv.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety com detector de pedestres emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Tanta coisa que eu deixei passar. Não me arrependo, mas queria voltar lá. Yeah. Olhar aquele nosso céu azul. As coisas que eu não mudaria mais.
De volta nesta quarta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. E olha, a gente, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a indicação de Augusto Aras
para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. A recondução precisa do aval do Senado, onde Aras será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça em votação secreta no plenário. O indicado precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Em nota, Aras disse estar honrado com a decisão de Bolsonaro e reafirmou o compromisso de fielmente cumprir a Constituição e as leis do país. Esta é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro ignora a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. 30 segundos para cada um de vocês. Adrilho e Jorge, começa.
Política é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. Aras é um homem oportunista, que ora se coloca à esquerda, puxando o saco de Che Guevara, Zé Dirceu, dando festa pro PT, ora à direita, falando contra a ideologia de gênero, falando contra a criminalização da homofobia. Com isso, ele se aproximou de Bolsonaro, e Bolsonaro cometeu um erro em 2019, colocando-o lá. Só que hoje ele é um erro necessário, porque existe boa parte do judiciário querendo a todo custo incriminá-lo. Vai ter um relatório agora de uma CPI falso, criminoso, vagabundo, do Renan e do Omar, tentando colocar Bolsonaro na cadeia e ser empichado. Então, para isso, ele precisa se proteger. Ou seja, mas é triste que a justiça tenha se colocado, tenha se transformado num palanque de disputa política, infelizmente.
Joel Pinheiro da Fonseca.
Violar a lista tríplice eu não considero tão grave, não. Às vezes são representantes aí do mais profundo corporativismo. Não necessariamente precisa segui-lo. O presidente não é obrigado. Agora, nomear o Aras de novo, alguém que, primeiro, já se mostrou desde o primeiro dia que não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção. Que é, e daí eu entendo que o Bolsonaro queira, ele é um puxa-saco que tudo que é ruim pro Bolsonaro ele engaveta, e quando é para perseguir o opositor, daí permite. Então, não, não é entendo verdade. A decisão do Bolsonaro, mas é um péssimo procurador-geral da República. Inclusive, foi o responsável. Lava Jato, foi ele que matou, inclusive, se eu falar, foi ele que enterrou a Lava Jato.
É, a Lava Jato é bem contrário ao Augusto Aras, procuradores, enfim.
É horrível isso que ele fez.
Muito bem. E o Brasil segue na mesma, né, turma? Vamos lá, olha só.
Teve briga, sobrou tempo.
Tá vendo? Quando é pra criticar Bolsonaro por razões justas, eu critico.
Eu critico também.
Então olha nos olhos de quem te chama de Gadrilles e fala isso.
Eu sou Vacrilles, eu sou uma vaca sagrada indiana e eu dou chifrada em quem tem espírito de gado. Eu sou Vacrilles, eu sou incomível, imbrochável e sou sagrado.
Muito a cada bem. Dia que passa, os chifres dos seguidores do Bolsonaro
só pra explicar a metáfora. Ninguém come
vaca na Índia. Ovocação pra ser corno.
Vaca indiana, ninguém come vaca na Índia.
Ovocação de corno político.
Muito bem, Vacrilles, vambora, gente. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Olha só, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno às aulas presenciais em todo o Brasil. A afirmação foi feita durante um pronunciamento realizado nesta terça-feira. Ele ressaltou o impacto negativo das escolas fechadas para as futuras gerações e que o governo federal não pode interferir na decisão. Vamos dar uma olhada num trecho?
Nesse momento, conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações. O Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado. Mas não o retorno a qualquer preço, que isso fique bem claro. Fornecemos protocolos de biossegurança sanitários a todas as escolas, tanto da educação básica quanto do ensino superior.
Muito bem, olha, o ministro também afirmou que vários países já retomaram as atividades presenciais, citando, por exemplo, Portugal, França e Espanha como algumas das nações, né? E disse que tais países utilizam medidas de segurança para garantir o retorno. Vamos debater então aqui no Morning Show essa questão do retorno das aulas. Eu quero saber de vocês, por que o Brasil é o último nessa política, Joel Pinheiro da Fonseca?
Isso é uma tragédia que se compôs à tragédia da Covid, porque a educação, a volta da educação, devia ser a primeira prioridade. Mesmo países que combateram a Covid muito melhor do que a gente, conseguiram conciliar esse combate com a volta das aulas. Então, nesse ponto, o ministro tem razão. Qual que é o outro ponto que a gente não pode deixar de lado? Qual foi o papel do governo federal na educação? Ele ajudou? Ele deu qualquer tipo de suporte? Ele deu, por exemplo, suporte para transmissão online naquele primeiro momento em que, sim, todos os países fecharam suas escolas? Zero. O Ministério da Educação está efetivamente morto desde que tiraram o ministro nocivo, que era o Weintraub, e botaram esse, que é um pouquinho nocivo, mas é muito mais nulo do que qualquer outra coisa. Então, infelizmente, sim, a gente precisa voltar às aulas. Eu até acompanhei aqui no estado de São Paulo, quando o governo quis voltar no ano passado, tinha pressão, os professores não queriam. Concordo totalmente, professores e funcionários tinham que ser prioridade nas vacinas, e são mesmo. As aulas demoraram muito para voltar. A gente vai pagar esse preço de ter colocado o bar antes de escola, mas elas têm que voltar e a gente tem que fazer de tudo para que elas continuem acontecendo.
Então,
senão,
mas a razão,
o custo para a educação é total.
A razão disso, então, seria a restrição e o veto por parte dos sindicatos e professores. Seria isso?
Foi, sem dúvida alguma, foi um dos elementos dessa resistência. Mas acho que também na classe política não houve essa priorização. Se houvesse uma priorização, quem sabe tivesse voltado antes. Mas, sem dúvida, os sindicatos acabaram apresentando muita resistência.
Agora, você não acha que essa questão de ser tão nocivo quanto tem a ver com o barulho que o ministro faz nas redes? Por exemplo, o Weintraub incomodava muito mais, né? Tava todo o tempo ali tweetando, respondendo.
Ele falou que a universidade tinha plantação extensiva de maconha, o Weintraub.
Ele foi até na Câmara.
Agora,
um ministro, ele pode ser
tão nocivo. Tem tráfico de drogas nas universidades.
Também. É verdade.
Tem tráfico de drogas nas universidades.
Eu conheço
repórter que era aviãozinho.
Ele pode ser tão nocivo quanto o Weintraub, mas faz menos barulho. Pode ser o caso também.
Adrilis, qual que fez pela educação? Qual que é a razão do Brasil não voltar com as suas aulas? Qual que é o ponto central?
Estupidez, boçalidade política. Sindicato não gosta de trabalhar, né? Sindicato gosta de ganhar dinheiro, mamar na teta e não trabalhar. A gente sabe disso. Sindicato de professores, sindicato de qualquer coisa. É uma coisa nefasta no Brasil. É um câncer que permeia a sociedade. É o maior crime, não do combate à Covid. É o crime de um isolamento boçal, burro, estúpido, que não salvou vida nenhum, nem no Brasil, nem no mundo. E no Brasil foi pior, porque a gente sabe desde muito tempo que crianças e adolescentes são baixíssimos vetores da doença, baixíssimos transmissores, e se afetam pouquíssimo pela doença, e a gente sabe há muito tempo disso. Ou seja, exatamente um tipo de leniência em relação a essa conspurcação política contra o Bolsonaro, contra liberdades, contra a possibilidade de trabalho e de estudo, que faz com que esse crime esteja ceifado a vida intelectual das crianças, a vida, e aí não é só a questão de educação virtual, Joel, a questão de alimentação das crianças, de convívio social, de retirar crianças de lares disfuncionais que têm problemas de carência econômica, carência de alimentos, ou seja, é uma série de fatores que tornam esse crime absolutamente abjeto. O isolacionismo, eu volto a dizer, é o crime perfeito para o mau gestor. O que ele faz? Ele arruína a vida das pessoas pela falta de educação, pela falta de trabalho, e depois mente despudoradamente, dizendo assim: eu estava salvando vidas. Não se salvou nenhuma vida, e volto a dizer, ceifou a vida intelectual de crianças e a possibilidade, pela ascensão intelectual, da possibilidade de ascensão social de milhões de crianças brasileiras saírem da miséria. O isolacionismo ainda tem esse outro problema: ele congela as desigualdades de uma maneira que o gestor, o absolutista isolacionista, tipo Eduardo Leite, esses da terceira via que você gosta, Joel, de fazer com que
as
pessoas recebam migalhas miseráveis e não tenham a possibilidade de ascenderem. Esse crime contra a possibilidade de ascensão intelectual das crianças é o
direito
pior
à vida.
Do isolacionismo social que foi feito
países
no Brasil.
Países conseguiram se isolar muito mais do que o Brasil e mantiveram suas aulas.
Deixa eu colocar aqui...
Tem gente que errou menos.
Deixa eu colocar aqui as razões que são alegadas pelos sindicatos aqui, MST e companhia, para que as aulas não voltem. Vou ler aqui para vocês.
Agora? Não voltem agora?
Não voltem agora. Volta às aulas na pandemia é um atentado à vida humana. 2. Isolamento social na pandemia é vida preservada. 3. O trajeto escolar oferece riscos de contaminação. 4. A sala de aula aumenta a probabilidade de contágio. 5. Sem melhorias necessárias na infraestrutura das escolas, não há segurança sanitária. 6. Sem profissionais da educação, não há educação. 7. Estudantes e professores contaminados, famílias contaminadas. 8. O retorno às aulas pode contribuir para o colapso do SUS. 9. Aulas se recuperam, vidas não. E 10. Educação é um direito de todos.
Boçais. Não, deixa eu falar.
Não, peraí que o Vini pediu antes a palavra, gente. Eu já passo pra você.
Eu vou vomitar.
Isso é de agora, né, Paulo?
Sim.
Então, de agora eu discordo mesmo, acho que já houve motivos pra você realmente fazer essa suspensão. Agora, no momento que você tem aí quase todas as regiões do país atingindo essa porcentagem de 70% da população adulta vacinada e que os professores foram colocados, inclusive, como grupo prioritários, né? Foram, depois dos profissionais de saúde, eles foram vacinados. Eu também não vejo motivo mais para manter essas aulas não sendo presenciais.
Muito bem, Adriles.
Boçais, canalhas, ratos, vigaristas, todo mundo sabe há um ano que crianças e adolescentes têm um potencial 10 vezes menos de serem disseminadores e vetores dessa doença do Covid-19. Tem 10 vezes menos potencialidade de se atingir o próprio organismo. Ou seja, não tem nenhuma razão a não ser vagabundagem e interesse político. Esses sindicatos são canalhas. Eles deveriam ser criminalizados pelo crime absurdo de ceifar a possibilidade de ascensão intelectual, moral e social dessas crianças. Não tem nenhum elemento que faça com que bares e shoppings e locais, estabelecimentos que aglomerem e os locais onde as escolas que são crianças e adolescentes, que tem mais uma vez baixíssimos vetores de transmissão e de infecção, sejam proibidos de estudar. Okay. São boçais, são canalhas, são ratos.
Agora, a Joel, tem um certo, essas alegações aqui que eu li, tem um certo comodismo também nisso.
Absoluto, né? É comodismo, é corrupção moral.
É o fisiologismo dos sindicatos, das corporações, e todas as classes têm, não é só os professores, todas as classes têm isso igualzinho, e nesse caso não dá para aderir, não dá para seguir isso. O ponto é o seguinte: a gente não está abrindo bar, a gente não está abrindo shopping, a gente vai abrir escola. Se tem que escolher quem vai fechar, bom, primeiro vai fechar o shopping, primeiro vai fechar o bar. Por último, fecharia se precisasse as escolas. O que a experiência do mundo tem mostrado é que dá para conciliar perfeitamente os esforços bem-sucedidos de isolamento e aulas presenciais. É o que os países bem-sucedidos, inclusive, fizeram. Coreia do Sul...
Mas que mais se isolaram, Japão, são os que mais se fecharam. De novo.
Coreia do Sul se isolou, mas teve aula. Num primeiro momento, quando a gente estava conhecendo ainda a pandemia...
Isolamento localizado.
Fechou.
Com teste.
Fechou,
com teste,
isso acontece. O governo federal não comprou testes. Então, num primeiro momento...
Foi recebido.
Num primeiro momento, mesmo a Coreia do Sul e o Japão fecharam suas aulas. Depois viram que não. Dá para abrir e dá para manter esforços localizados, testagem, enfim... Todos estamos carecas de saber as estratégias bem-sucedidas. É só ver a lista de países de recordistas de mortes.
15 países que mais se isolaram são os que mais têm infectado.
E os pais, também, né, Paulo? Principalmente os pais que têm que deixar os filhos em escolas públicas, eles têm que deixar essas crianças com quem?
Exato.
Porque
exato.
Eles precisam trabalhar também.
Mas é isso que eu tô falando. Os funcionários não têm jeito.
No começo, lá, às vezes, tinham que deixar
com
os avós, que era um grupo de risco, que já era... Um problema maior ainda. Então, assim, depois de um ano e meio, essas crianças elas
Vini,
precisam
voltar. É uma realidade, isso que eu coloquei aqui. Mas parece que é uma realidade paralela isso daqui, né? Um mundo paralelo, porque o mundo voltou.
O Brasil é o país que mais tempo ficou sem aulas.
Não tem a menor condição da gente.
É um crime de sindicato. É um crime sindical. Para ver o que o sindicato faz em nome de dinheiro, de politicagem e de vagabundagem remunerada.
Muito bem. Gente, vamos fechar então o programa de hoje com entretenimento. Camilinha, ontem terminou o No Limite, né? Eu não sabia nem assisti, mas quem é que venceu essa edição?
Mais chato do mundo. O No Limite dessa vez, nessa edição, não fez tanto sucesso nenhum. Quanto o primeiro.
Não, eu não ouvi falar, cara. Juro,
olha, a maioria dos participantes são ex-BBBs, mas pelo funcionou. Que vimos aqui foi bem fraco. A grande vencedora foi a Paula Amorim, que é uma ex-BBB, inclusive. Ela participou do BBB 18.
Conhece a Adriles?
Conhece a Adriles, a Paula Amorim?
Ela é de Belo Horizonte, só sei disso. Ela emagreceu muito, ficou feia, ela era linda.
A gente vai falar, inclusive, sobre isso, sobre esse lance de emagrecendo no limite. Bom, a Paula Amorim, de 32 anos, ela é empresária, blogueirinha da internet, ex-jogadora de vôlei. Ela ganhou com 66,7% dos votos do público. Ela levou um prêmio de R$500 mil. E Viegas, que é um outro participante que estava lá com ela, ele disputou a final com a mineira e ele recebeu R$100.
Nossa, R$100?
R$100?
Não, sério, mentira.
Ele comprou a passagem de volta para casa?
Mais
não?
ou menos
que isso.
Ó, e algo inédito nessa edição que eu achei bem bacana é que dessa vez o público decidiu, que nem BBB, que nem essas outras realities, o público decidiu quem ia ganhar, ao contrário da primeira edição, né? Que foi uma prova final de mandalas.
Ele preferiu.
Inclusive, aquela cabeleireira Elaine ganhou. E outro fato curioso é que ela voltou para casa com R$300 mil e um carro. Esse foi o valor que ela recebeu na época. E ela emagreceu 12 quilos por causa das provas de ter que comer o olho de cabra e tudo mais. Ela emagreceu 12 quilos. Um belo spa, né, Paulo?
Nossa! Emagreceu bem, inclusive.
Aonde? Com certeza. E uma outra coisa também que vale ressaltar aí da Paula Amorim é que ela conheceu, ela ficou noiva agora do Breno Simões, que participou do BBB 18 juntamente com ela, e eles ficaram noivos agora. Tem uma fotinha deles.
Ex-BBB se reproduzem.
Exatamente, tem uma fotinha.
Menos
aí
o Adri,
pra quem
não acompanha
no YouTube. Eu não reproduzo com ex-BBB, não, eu tenho reproduz. Preconceito.
Exatamente.
100 mil reais.
100 mil reais.
Ah, bom, né? 100 reais.
Terceiro lugar, 50 mil. E o terceiro lugar, 50 mil.
Olha, o fracasso desse programa, eu acho que prova como o BBB em si é um programa diferenciado, que você tem uma disputa psicológica, social, você desluta seu caráter.
E uma disputa política, né?
Projeção. É, em nome de fama, projeção. Você tem uma negociação política pra saber quem você vai eliminar, até você traz seu amigo.
A discussão do BBB era quais participantes eram pró-Bolsonaro e quais eram contra.
O BBB tem só um problema. Disso? O BBB tem um problema estrutural. Quem mais causa dentro da casa e que faz a história rolar tende a ser eliminado muito facilmente. Então esse é um problema estrutural pro BBB.
Não, mas
os mais interessantes saem muito fácil.
Às vezes personagens que são vilões, que são meio psicopatas, que são carismáticos vilões, às vezes se colocam até, se sobrepujam, até chamados de racistas, eventualmente até ganharam. Ou seja, o BBB é um reflexo da sociedade, das mitificações da sociedade.
Nesse último, todos os interessantes saíram
agora. Pois é, mas é uma coisa não anula a outra. Esse No Limite é uma coisa chatérrima, pessoa comendo barata, dando pirueta. Ninguém quer ver isso, já tem Olimpíada.
Então, eu queria trazer dois pontos dessa discussão. A primeira é que é praticamente inviável você fazer um No Limite também com três meses, as pessoas três meses passando fome, fome, essas coisas. Mas o que é o legal do BBB? É você acompanhar realmente diariamente a vida das pessoas e criar afeto com esses participantes. O No Limite não te proporciona
isso. Vez por semana, né?
É uma vez
por
semana.
E não tem 24 horas.
Prova.
E a íntegra do programa, você tem mais provas do que a parte de convivência entre eles.
É, o legal é
eles. E o segundo,
a
má escolha do apresentador. O André Marques foi um erro, assim. Eu acho ele um cara competente, assim, para alguns formatos. Agora, pro No Limite,
ele tava entediado, né?
Decepcionou, parecia entediado, parecia que ele não tava...
Você é amigo do Boninho, né?
Hã?
É amigo do Boninho.
É, acho que sim, né?
Agora, aquele A Ilha da Record tá parecendo interessante.
Eu acho
interessante. A Ilha parece ser mais.
O Mion teria sido diferente.
Teria sido.
Eu também acho.
Com certeza.
Ele ia brincar mais.
O André apareceu desanimado, né?
Com
tudo, né? Mas talvez ele não tava afim.
Muito bem. Camilinha, como é que foi a nossa hashtag hoje do programa? Que comecem os jogos. Os jogos começaram?
Os jogos começaram. Muita gente participou aqui com a gente, tá? Eu separei três tweets aí pro pessoal. É, o primeiro, super fofinho. É da Ida Lima. Gente, a Ida Lima, eu quero parabenizar ela, porque ela sempre participa
engajada.
Com a gente. Ela sempre engajadíssima, maravilhosa. Ida Lima, muito obrigada pela sua participação, viu? Continua aí com a gente, que você é maravilhosa. Você sempre vai brilhar aqui no Morning Show. Ela colocou, né? Comecem os jogos, só não esperem que eu acorde às 5 da manhã pra assistir. Colocou um gatinho, como se ela fosse.
É.
Depois tem o Vladimir Santos. Ele postou uma foto aí da torcida brasileira. E escreveu o seguinte: medalha, cerveja e alegria. A melhor combinação, não é mesmo? E o terceiro, bem polêmico, comecem os jogos, eles cancelando aí o Mosca de Montelepre, cancelando o Lula e o Bolsonaro.
Muito
vai
bem.
Vai torcer pra quem nas Olimpíadas, o Adrilis?
É.
Pra quem não votar no Lula.
Nossa. Eu li um texto, nossa, cara, o texto do jogador Paulinho, da seleção brasileira. Vocês leram esse texto? Dele, uma coisa sensacional, incrível.
Eu acho uma boa pauta da gente discutir aqui é essa questão em relação a patriotismo, né? Tem muita gente colocando a defesa ideológica acima do sentido de pátria. Acho que é um bom tema da gente debater.
É um esquerdismo perdido esse, que tenta tirar o patriotismo.
Eu acho legal
você,
a gente
você apoiar
isso.
Lula é ir contra a pátria. Nossa, é o homem que mais conspirou,
sujou,
de
só vice-versa.
Lula,
vice-versa.
O Lula é um ato. Votar no Lula é um ato antipatriota.
Estão jogando o Brasil na lata do
Lula. Canalha condenado.
Muito bem. Olha, a Adrilis e Joel, mandem um beijo pra Camila Souza. Ela é nossa seguidora aqui, nossa fã, adora. E hoje é aniversário dela, então vamos fazer uma homenagem.
Já tá fazendo? Parabéns,
não,
Camila.
Sei, não faço a menor ideia. Camila Souza é muito fã do nosso programa e hoje é aniversário dela.
Se ela tiver mais 58, um beijo profundo, lânguido e feio. Se tiver menos de 38, um beijo profundo, lânguido e obsceno.
Pela fotinho que eu vi aqui, ela deve ter uns 28, 30.
Beijo profundo, lânguido e obsceno, então.
Muito bem.
Beijão, Camila, sem obscenidades.
Turma, você é casado, você é romântico.
É isso, né?
É isso, Paulo Matias. Muito e amanhã bem. Vamos falar sobre o emoji do homem grávido também.
Vamos. Vamos falar sobre esse emoji. Vai dar muito debate, muita discussão por aí.
Paulo tem, ele vai falar o que ele tem.
Paulo tem. Mas se não quiser falar também, querido, pra mim não há problema nenhum.
Eu vou discutir com você, Paulo. Eu vou discutir.
Vamos debater, gente. Muito bem, e nós vamos agora fazer um piloto de um negócio novo, né?
A gente uma novidade legal.
Uma novidade no Morning Show. Fiquem por aí, hein, turma. Daqui a pouquinho a gente volta, mas o daqui a pouquinho é só amanhã. Tchau, um beijo, até quinta-feira.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser...
Agora 11h34, horário de Brasília.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.